responder a esta preocupação. Quanto às apostas cruzadas previstas na legislação, estas em 2015 eram incipientes no panorama internacional e ainda hoje não é permitida em muitos países. Mas é claramente uma matéria que merece ser acompanhada e a regular no futuro. Ao tempo da preparação da legislação de jogo online, nomeadamente as apostas desportivas à cota, a grande preocupação do legislador foi regular para pôr fim ao jogo ilegal. Jogo esse que não só não promovia o jogo responsável, como não era tributado de todo. No que toca ao desporto, a grande preocupação era que o apuro da taxação revertesse para o desporto, sendo hoje esta uma receita muito importante para as federações desportivas. Apesar destes progressos, é notório que muito há a fazer. Desde logo, a do combate firme ao jogo ilegal, e cabe aqui ao Estado dotar o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos dos meios necessários para tal, bem como incrementar a articulação com o sistema judicial para melhorar a eficácia da resposta. E isto quer no plano nacional, quer no plano internacional. E permitam-me recordar, Portugal foi dos primeiros países a subscrever a Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação das competições desportivas, em 2014, e nesta matéria temos de ser todos firmes e muito focados para vencer este combate. Mas também na defesa e proteção dos cidadãos mais vulneráveis à dependência do jogo. Dependência essa acompanhada pelo SICAR, que necessita de ver reforçados os meios e os recursos para esse efeito. Tudo se torna mais difícil se quer o combate ao jogo ilegal, quer o combate à dependência ao jogo, não são prioridades para a ação do Governo. E este, Sra. Presidente e Srs. Deputados, é verdadeiramente o caminho que precisa de ser valorizado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cristina de Jesus, do Grupo Parlamentar do PS.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, analisamos hoje a petição 365/13, apresentada pela Associação Nacional de Apostadores Online, à Assembleia da República, sobre a revisão do jogo online, nomeadamente a taxação de apostas desportivas à cota. O jogo online é hoje uma realidade em crescimento exponencial. É baseado em plataformas informáticas com características bem diferentes do jogo tradicional, como o Euromilhões, as raspadinhas ou a loteria. É essencial realçar que a atividade do jogo online tem características muito diferentes das outras atividades económicas. Tem de ser acautelado o seu impacto social na proteção do consumidor, bem como na prevenção da fraude e do branqueamento de capitais. A regulação do jogo online em Portugal é baseada no equilíbrio entre competitividade do mercado, de forma a reduzir a exploração e prática ilícita do jogo online, e os interesses de ordem pública, como a proteção de menores, grupos vulneráveis e de risco, ou a prevenção de comportamentos aditivos dos jogadores. O mercado do jogo online em Portugal tem atualmente 13 operadores licenciados, dos quais 10 oferecem apostas desportivas à cota. Existem vários pedidos de licenciamento em curso, o que demonstra bem o interesse pelo mercado português. No último Orçamento de Estado foram feitas alterações na tributação das apostas desportivas à cota. A progressividade do imposto especial do jogo online, que tinha uma taxa variável entre 8% e 16%, foi eliminada, passando a ter uma taxa única de 8% sobre o montante das apostas efetuadas. A eliminação da progressividade do imposto era uma das reivindicações das entidades que operam neste setor. Os peticionários pretendem uma alteração legislativa a nível fiscal, sugerindo uma alteração na tributação de apostas desportivas à cota, de forma que a mesma passe a incidir sobre a receita bruta dos operadores e não sobre o volume das apostas.
Para isto, concluir, Sra. Deputada.
Isto significa que a taxa de 8% seria aplicada ao valor líquido das apostas após o pagamento dos prémios. Esta forma de tributação colocaria em causa os princípios fundamentais, tanto fiscais como extrafiscais, que estiveram na base da regulação do jogo online. O controle do volume de jogo, o combate à fraude e evasões fiscais.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Para terminar, Sra. Presidente, a proteção dos jogadores e o combate à abstenção de apostas e resultados podiam ser colocados em causa. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Ainda tem tempo. Peço desculpa, Sra. Deputada, penso que estava ainda nos esclarecimentos. Peço desculpa.
Não faz mal, não faz mal.
Pode continuar.
Vou terminar então. A exploração de apostas cruzadas em Portugal também era defendida pelos peticionários. Esta está dependente da aprovação de um regulamento que estabeleça os requisitos do sistema técnico de jogo. O Governo português está a aguardar da Comissão Europeia, está a aguardar a decisão da Comissão Europeia relativamente a duas queixas efetuadas por associações europeias de jogo online. Para terminar, concluir que o jogo online é uma atividade transversal a toda a sociedade. As suas especificidades exigem cada vez mais regulamentação e controle, pois só assim podemos assegurar a defesa dos mais vulneráveis, dos menores e, em última análise, do consumidor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e mais uma vez peço desculpa de a ter interrompido antes de tempo. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar os peticionários. A petição em apreço visa rever a taxação das apostas desportivas à cota para que incida sobre a receita bruta dos operadores e não sobre o volume das apostas. O atual regime fiscal dos jogos online é baseado no Imposto Especial de Jogo Online, definido pelo Decreto-Lei 66 de 2015, entretanto revisto, que recai sobre as entidades exploradoras. Convém dizer que os rendimentos diretamente resultantes das atividades sujeitas a este imposto não estão sujeitos a IRC nem a Imposto de Selo. Os argumentos dos peticionários merecem-nos as seguintes observações. Um dos argumentos é que esta alteração iria trazer para o mercado regulado a grande maioria dos apostadores, sites e casas de aposta online, o que não é conseguido porque o incentivo a jogar no mercado ilegal é maior por causa dos prémios. Não vamos por aí. Os incentivos ao mercado paralelo existiram sempre, as cotas serão sempre mais aliciantes quando não são taxadas e não será uma alteração à forma como é taxado o jogo que vai resolver o assunto. O que é preciso é investir nos meios de fiscalização, do combate à fraude no desporto e também de combate aos comportamentos aditivos no que diz respeito às apostas online. A mesma coisa se pode dizer quanto à quantidade de produtos que a lei permite. Por muito que se alargue o número de jogos e tipo de jogos de apostas, surgirão sempre novos jogos mais aditivos, contornando a lei. Importaria ainda perceber se a proposta dos peticionários levaria a um aumento ou uma redução da receita fiscal, e isso seria uma base importante para perceber se as empresas aceitariam rever as cotas e serem mais atrativas para os apostadores virem para o chamado mercado regulado. Da nossa perspectiva, mesmo que se possa discutir a equidade na estrutura do imposto, o caminho não deve ser o de aligeirar os impostos sobre o jogo online, que nunca deveria ter sido localizado, com as consequências sociais que tem, particularmente junto da juventude. No momento particular que vivemos, preocupa-nos a maior utilização do jogo online, por isso entregámos um projeto de lei, nesta Assembleia da República, para limitar os horários da publicidade a jogos e apostas para só depois das 22h30. Apelamos a que esta proposta do PCP seja aprovada para que a expansão do jogo online não crie ainda mais consequências sociais negativas, como tem sido sinalizado ao longo de vários relatórios por parte do SICAD. Relativamente à proteção dos peticionários, o PCP não acompanha as propostas referidas na petição, sem que pelo menos se apresente mais em profundidade os seus pressupostos. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos aqui uma petição que é apresentada pela Associação do Setor do Jogo Online e que, no fundo, traz aqui três pretensões. A primeira é que possam existir mais operadores no mercado, que possam existir mais produtos, ou seja, significa mais jogos, e que haja menos carga fiscal, menos impostos, para, com isso, terem um preço mais competitivo e subir os valores dos respectivos prémios. E, portanto, isto são as pretensões desta mesma petição. No entanto, importa recordar aqui um bocadinho aquilo que é a história do jogo online em Portugal e que há os primeiros registros precisamente em 2002. E entre 2002 e 2015, ou seja, durante 13 anos, não havia regulação nenhuma e estávamos perante um jogo que poderíamos entender até como sendo um jogo ilegal. Hoje temos o quê? Temos 13 operadores no mercado e temos qualquer coisa com 450 mil jogadores, apostadores, que estão registados, isto sem contar com aqueles jogadores da Santa Casa da Misericórdia. O que é que a regulação permite? A regulação permite e vem permitir a proteção das crianças e daqueles que são mais vulneráveis, vem permitir prevenir a fraude e o branqueamento de capitais e vem trazer também segurança ao setor. Esta mesma lei de 2015 previa que de 2 em 2 anos a lei pudesse ser revista. E o que é certo é que a lei não foi revista nem em 2017, nem em 2019. No entanto, há um problema hoje, em 2020, como houve também em 2019 e daí para trás, que tem a ver com o mercado ilegal, tem a ver com o jogo ilegal. E segundo um estudo que foi promovido pela Associação Portuguesa de Apostadores e de Jogo Online, em 2019, cerca de 56% do jogo online em Portugal é ilegal. E, portanto, até diria que é com estranheza que ouvimos o PCP aqui vir defender que este jogo não devia ser regulado. Ou seja, que todo o jogo online que existe em Portugal devia ser ilegal. E este jogo ilegal, o que é que traz? Por um lado, desvirtua aquilo que é a própria concorrência. Desprotege os apostadores. Desprotege as crianças e as pessoas mais vulneráveis. Não previne a fraude e o branqueamento de capitais. E traduz em menos receita para o próprio Estado. Isto significa que o Estado está a falhar. Isto significa que o regulador deste setor, também ele, está a falhar quando mais de 50% do jogo online é ilegal. E é possível extrapolar e dizer que há cerca de 450 mil apostadores que jogam o tal jogo ilegal. E, portanto, é urgente, dizemos nós, que o próprio Parlamento e o próprio Governo possam rever a lei no sentido de dotar com mais poderes o próprio regulador e dotar o regulador também dos meios necessários para combater este mesmo jogo ilegal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar, obviamente, os mais de 4 mil peticionários. Falamos de uma petição, como já foi dito, entrou neste Parlamento em 2017 e que, apesar disso, se dirige à Assembleia da República com um tema que, obviamente, tem a sua relevância pela sua atualidade, ainda para mais quando o setor do jogo online ele é recentemente regulado em Portugal. Já aqui foi referido, a primeira lei do jogo online surge em 2015 e foi um momento que, apesar das dificuldades, conseguiu implementar alguma legislação num setor que, pela sua natureza, é de difícil supervisão e que estava completamente votado à ilegalidade e, portanto, foi um momento importante. Também seria importante, obviamente, a partir daí, fazer as revisões necessárias a essa mesma legislação. Desde essa altura, algumas matérias foram tendo alguns avanços, nomeadamente na diminuição da percentagem do jogo ilegal, mas, apesar disso, em 2019 ainda representava o jogo ilegal cerca de 56% e, portanto, significa que ainda há um grande número de operações a decorrer ao arrepio de quaisquer obrigações legais ou fiscais e os números são elevados, o que devem levar, obviamente, a uma reflexão do legislador por forma a continuar um trabalho de supervisão e de fiscalização relativamente a este setor. Há várias questões que estão aqui ligadas ao jogo online. Poderíamos falar daquilo que foi aprovado já no último Orçamento de Estado para 2020, que trouxe algumas alterações importantes, mas queremos que a reflexão deve ser continuada na Assembleia da República e pelo próprio legislador, porque há várias questões aqui em cima da mesa que têm sido, também pela sua atualidade, acompanhadas mais recentemente, como sejam as questões relacionadas com comportamentos aditivos e como responsavelmente responder a essa matéria. Temos também a questão das apostas desportivas, que têm especificidades dentro do próprio jogo online. A questão de como se fiscaliza as plataformas ilegais, porque claramente é um dos maiores problemas associados a este setor, falhas de fiscalização e uma falha bastante grande de conseguir realmente acabar com o jogo ilegal. Quando olhamos para outros países e alguma legislação semelhante de outros países, percebemos que a percentagem de jogo ilegal com legislações mais ou menos parecidas com as nossas é bastante inferior e, portanto, há que avançar na questão da fiscalização e também na questão da publicidade, que inclusivamente durante o período de pandemia houve algumas alterações que se verificaram, mas de facto é outra das matérias que responde pelo menos à parte mais ligada aos comportamentos aditivos e também a uma ideia daquilo que se quer para o setor do jogo online.